Aí sim, hein? Vamos embora, estamos chegando! Sextou o Brasilzão! E eu acordei às 5 da manhã para o sorteio da Champions! Mas valeu a pena, hein? Que sorteio é esse? Vamos ter um Real Madrid e Manchester City nas quartas de final da Champions! Tem também outros duelos muito interessantes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de troféu Golden Bold. Quem é que vai ser o personagem da semana, hein? Vamos falar também de Copa do Brasil. Ontem o Corinthians classificou, mas teve polêmica de novo com relação à arbitragem. Eita, nós! E vamos falar também de outros detalhes interessantes, inclusive a briga pelo Maracanã, que aparentemente acabou. Pelo menos para esse final de semana, acabou. Muito obrigado pela sua presença, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Hoje um programa especial, estamos aqui numa das cabines de locução da Warner Bros. Discovery e daqui a nossa imagem está partindo para todo o planeta. Muito obrigado, banda, show de bola, banda, coisa maravilhosa, estamos chegando, você que está aqui no YouTube, ó, eu tenho imagens e bagens aqui do YouTube, do nosso chat, já chega deixando o like, ó, baita audiência já, galera acordou cedo, hein, galera acordou cedo, já deixa o seu like, faça como eu estou fazendo neste momento, galera que está na Twitch, sejam também muito bem-vindos. Eu vou ver se eu consigo acompanhar também a galera na Twitch. Hoje não vai ser fácil, cara, porque hoje nós estamos aqui num espaço um pouquinho menor, mas vai dar tudo certo. Olha aqui, ó, bom dia, seja bem-vindo você que está no YouTube, você que está na Twitch, você que está no Facebook, você que está também no TikTok do meu coração. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos para a gente começar essa edição especial. Hoje, inclusive, esse programa, cara, a gente não sabia nem se a gente ia conseguir fazer o programa por conta justamente do sorteio. Quem estava acompanhando agora na TNT e também na Max, o sorteio da Champions, vi que eu saí do ar às 9 e 9:05 já estava aqui. Os nossos estúdios ficam no 8º andar aqui da emissora, eu estou no 2º andar. E ainda troquei de roupa, e ainda bebi água, e ainda fui ao banheiro. Então, tudo isso aconteceu em 5 minutos. Peço desculpas aí à galera que está acostumado, né, com o início do programa às 9 horas pontualmente. Hoje a gente começou às 9:05, justamente para dar tempo de eu chegar aqui. Mas achava importante a gente fazer o programa hoje para a gente destacar, né? Não só o que aconteceu ontem de Copa do Brasil, não só o que aconteceu aí no futebol mundial, a gente tem notícias interessantes, mas para a gente falar desse sorteio de Champions, né? E eu vou inclusive colocar aqui na tela para eu não cometer nenhum equívoco, mas a gente tem 4 confrontos muito interessantes, a gente já tem inclusive pareamento de semifinais e de final, o pareamento também é muito interessante, o pareamento ficou, sabe, deixa todo mundo sonhar. Deixa todo mundo sonhar, a verdade é essa. Todo mundo vai poder sonhar nessa Champions. Inclusive, quem era o preferidinho de todo mundo, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund era o preferido. Se você olhar aí para a imprensa francesa, para a imprensa espanhola, para a imprensa inglesa, o Borussia Dortmund era o time preferido para poder ser o adversário nessas quartas de final. O Atlético de Madrid pega o Borussia Dortmund, que acho que provavelmente era o segundo preferido de todos os outros, e o preferido do Dortmund. Tem um confronto entre eles e tem uma semifinal contra ou Paris Saint-Germain ou Barcelona, que seja lá quem passe de Paris e Barcelona, provavelmente eu acho que vai chegar como favorito, mas que dá para chegar, dá para passar e de repente ir até a final. Ficou um lado, né, teoricamente mais forte da chave, que é o lado aqui da direita. Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City. Então, assim, eu até falei na transmissão do sorteio, não sei se vocês viram, não sei se vocês acordaram cedo para acompanhar, mas pela quantidade de gente, eu estou vendo que muita gente acordou cedo. Eu acho que todo mundo comemorou o sorteio. Exceção feita ao maior campeão de todos, o maior campeão da história, o Real Madrid. E a minha teoria, ela é muito simples. Primeiro que assim, precisamos colocar na perspectiva do que poderia vir pela frente, né? Então, claro, diante do que podia acontecer, eu acho que todo mundo, exceção feita ao Real Madrid, comemorou. O Atlético de Madrid pegou o adversário que todo mundo desejava. Só aí já vale a comemoração. O Borussia Dortmund pegou o melhor que ele podia enfrentar, já que ele não pode se auto-enfrentar nas quartas de final, e ainda decide em casa. Quem está aí como o visitante no jogo de ida, essa ordem aí é a ordem dos jogos de ida. Então, inverte para a volta, o Borussia Dortmund define no Signal Iduna Park. Então, os dois comemoraram. Passa aqui para o confronto de baixo, Paris Saint-Germain e Barcelona. Paris Saint-Germain, ele pega um Barcelona, automaticamente ele fala, pô, não é aquele Barcelona do Messi. Barcelona tá voltando às quartas de final pela primeira vez depois que o Messi foi embora. Então é perfeitamente viável se classificar. O Mbappé tá voando. O Mbappé, inclusive, vai ter aí a possibilidade de já virar ídolo no Real Madrid antes de chegar, né? No Real Madrid. E o Barcelona olhou e falou: ó, beleza, gente, é o PSG, não é nenhum bicho papão, e vamos decidir em casa. Não é o Camp Nou, não é o nosso estádio que estamos acostumados, mas Montjuïc, e o Beckler falou isso na nossa programação aí, nos últimos dias, Montjuïc ficou com um clima parecido com o do Camp Nou nessa partida contra o Napoli. Então o Barcelona também comemorou. Aí a gente vai para o confronto entre Arsenal e Bayern de Munique. O Arsenal está olhando para o seu adversário e falando: olha, o Edu falou isso. A gente traduziu ali uma entrevista do Edu logo após o sorteio. O Arsenal vive um bom momento. O momento do Arsenal é melhor do que o momento do Bayern de Munique. Então o Arsenal tem motivo para comemorar. Lembrando, estamos falando, né? Você tem que analisar a fotografia ampliada. Poderia ser muito pior diante do que poderia vir. É também para se comemorar. O Bayern de Munique olha e vê um adversário que não tem estado em estágios avançados de Champions, ficou inclusive muito tempo sem jogar Champions nos últimos anos, e vai decidir em casa. Então, o discurso de todos os treinadores aí, diretores para o grupo, ele é um discurso positivo de quase todos eles. O cara lá do Bayern de Munique, o Tuchel, vai falar: gente, beleza, é o Arsenal está num momento melhor, é líder da Premier League, beleza, show, concordamos. Só que, galera, nós vamos jogar em casa. E em casa, outro dia, jogamos contra a Lazio precisando fazer o placar. E a gente atropelou a Lazio. E a gente atropelou a Lazio. Não estamos bem no campeonato alemão. Vamos ter que bater palma para o Bayer Leverkusen, que vai ser campeão. Mas a Allianz Arena vai pulsar nesse jogo da volta. E aí a gente tem o Manchester City, que pega o Real Madrid, o rei da Europa. E aí os caras podem falar: pô, mas é o Real Madrid, cara. Real Madrid é sempre Real Madrid. Sabemos, sabemos. Só que é o seguinte, gente. Outro dia a gente pegou o Real Madrid numa semifinal de Champions e a gente passou o carro. Passamos o trator. Então veja você que eu falei de sete equipes e as sete têm discursos positivos para serem passados no vestiário, entre os jogadores, comissão técnica. Tem 7 equipes aí que tiveram boas notícias. Tá, André, mas e a oitava? E o Real Madrid? Aí lascou, irmão. Aí eu fico aqui pensando o que que o Ancelotti está procurando para poder falar para os caras, né? Não sei se já estavam no CT para treinar, se essa rapaziada viu o sorteio em casa para ir treinar agora à tarde. E se essa for a situação, o Ancelotti deve estar pensando: xiii, que eu vou falar para os caras, velho? Preciso passar alguma mensagem positiva, preciso falar alguma coisa, que eu vou falar para essa rapaziada? Eu acho que o que sobrou para falar, Ancelotti, é o. Rapaziada, são 180 minutos, são 2 jogos, nós somos o Real Madrid, nós temos camisa. Quando ninguém acredita na gente, a gente vai lá e faz. A gente tem um pacto com essa competição. Nós somos o maior clube do mundo. Nós temos 14 títulos dessa bagaça. Temos a chance de vingar a derrota da semifinal que passaram o trator em nós. É isso, cara. É isso que o Ancelotti vai ter para falar. Porque o momento do City é melhor. Vai ter que decidir fora. O momento do Real Madrid não é dos melhores. Então temos aí 7 times com boas notícias nesse sorteio. E um que teve uma péssima notícia. João Veneza, bom dia, meu amigo. Sexta-feira. Sexta-feira é diferente, viu, João? Apesar da sexta-feira ter começado para mim, às 5 da manhã. E mais, João. Ontem meu time estreou no Campeonato de Verão. A gente bate aquela bolinha e tal. O Campeonato de Verão atrasou por conta da entrega do novo gramado. A gente está querendo um Allianz Parque lá no clube. Mas o novo gramado finalmente chegou. Estreamos e ontem, cara, desperdiçamos 2 pênaltis. Tinha tudo para ter sido, sabe, uma tragédia, mas ganhamos. Goleamos, inclusive, 4-1 no final das contas. Boas notícias. Não pude sair para fazer aquela comemoração merecida, que uma quinta-feira de estreia no campeonato interno com vitória merecia, porque acordei às 5 da manhã, já fui pro ar, tô com sede, com fome, com sono, mas tô aqui, João. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí. Eu falei com o pessoal do chat que antes de você chegar hoje, você está no modo aqui é trabalho, né, meu filho?
Aqui é trabalho, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra.
É isso aí. E tinha gente cobrando, você disse que você estava atrasado ainda, né?
É brincadeira, cara. Eu vi aqui algumas mensagens, eu tô de olho aqui na tela. Tá reclamando o quê? Eu acordei às 3h30 da manhã. Eu sei, velho, eu sei. Cada um, a vida não é fácil. Eu sei que a vida não é fácil pra ninguém, quase. Tem gente que tem a vida, tem gente que tem a vida bem mansa. Mas assim, eu não reclamo não, mas é chato.
É, meu amigo.
Ô, João, a gente tem muitos assuntos hoje. Lembrando, João, que nós temos hoje o troféu Golden Ball. Nós temos o troféu Golden Ball e a galera pode ir. Para quem não conhece o troféu Golden Ball, é o Golden Ball, só que muito mais prestigiado, muito mais relevante, que é o Golden Ball. Ball em inglês significa careca. Então é o troféu Golden Ball, a careca de ouro. E a gente escolhe aqui
Exato.
toda sexta-feira a gente escolhe o personagem da semana. Então você pode ajudar aí. Eu tenho um palpite. Caso não apareça nenhuma indicação melhor, eu tenho uma boa indicação para o Golden Ball lá no final do programa. A gente anuncia. Mas temos outros assuntos também, além de Champions, né, Joãozinho?
Temos sim, vamos colocar aqui. E aí a gente fala, André, você já falou aí, né? A gente vai falar ainda um pouco mais da quarta das quartas da Champions definidas.
Eu vou pegar seus palpites. Você não vai fugir, não.
Tem isso?
Tem. O
Meu Deus.
senhor não vai fugir, não.
Tá bom. Vai virar corte, né?
Vai virar corte. Vai
Não
virar
tem jeito.
corte. Print. Você tem que lidar agora com os riscos da vida aberta, da vida transparente. Seus palpites agora vão ser registrados.
É isso, né? Com grande poder você faz besteira para mais gente.
É isso aí.
Na verdade, é isso. Mas, ó, além disso, tivemos, né, o spot da Copa do Brasil definidos, uma vez que todos os classificados já conhecemos para a terceira fase. O senhor, inclusive, já comentou aí um pouquinho. Corinthians jogou ontem, né, se classificou, o senhor vai falar sobre isso. O Vasco Nova Iguaçu teve o seu local definido, né, que parece difícil.
Maraca.
Maraca.
Mas não deixou de ter confusão, né?
Ah, nunca, né? Confusão para comprar ingresso também no site do Vasco, todo mundo.
Mas tá tranquilo, João. Sabe por quê? O jogo é só daqui a 20 dias.
Ah, é isso, né?
Tá de boa. O jogo é só. Oi? Não? É agora, nesse final de semana? E decidiram só ontem? Ah, tá bom, entendi.
É, estamos acostumados, né? Complicado, complicado. O Brasil é candidato, André, a sediar a Copa do Mundo.
Copa
Copa.
do Mundo de 2027, certo?
Exatamente. Exatamente.
Olha, cara, eu vou te falar. É a Copa do Mundo Feminina, para quem tá por fora. É, como agora os estádios já estão aí, é lógico que vai ter farra, tá? Se a gente for escolhido, não é só porque os estádios estão aí prontos que não vai ter farra. Vai ter farra. Vai ter muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Vai ter muita gente que vai. Governos que vão ficar endividados aí, que vão assumir responsabilidades que a FIFA deveria assumir. Mas eu acho que vai ser legal, cara, pro esporte feminino, para as mulheres, e não só para o esporte feminino no Brasil. Eu acho que para o mundo vai ser legal, porque os estádios vão encher. A gente gosta de futebol, e por mais que seja um assunto que cause alergia, reações alérgicas fortíssimas, terríveis em uma parte da população. E da galera que, inclusive, frequenta aqui o chat, que tem gente que tem, sabe, ojeriza a mulher fazendo qualquer coisa que não seja estar dentro de casa lavando e passando. Tem muita gente que gosta do futebol feminino e os estádios estarão lotados e será uma festa. E, claro que com um desperdício de dinheiro público enorme, mas pro esporte, acho que seria uma boa. O Brasil ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Você sabe quando que vai ser a escolha, ô João?
Não sei exatamente quando, André. Eu sei que aparentemente, a princípio, né, os nossos concorrentes são a Alemanha e Estados Unidos. São fortes concorrentes, na minha opinião.
Fortíssimos concorrentes. É que os Estados Unidos, como vai ser sede da masculina em 2024? Mas a Alemanha tem mais tradição, inclusive, no futebol feminino, resultados
É.
melhores. Vamos ver, eu acho que o Brasil. E a votação vai ser aberta, né?
Isso.
Esse aí é um detalhe importante, tá? Esse aí é um detalhe importante. Porque a gente teve as últimas escolhas de Copa do Mundo, de sedes. A gente sabe que, né, tem aí vários documentários, tem presidentes de confederações na cadeia. Que passaram pela cadeia. Então, teve gente traindo na hora de votar. Teve gente que apertou o botão errado em votação. Rapaz, eu apertei o botão errado. Desculpa. Então, assim, essa é uma parte importante na FIFA, que continua uma entidade muito com nuvens rodeando, né? Você não consegue enxergar direito, tem umas nuvens assim rodeando. Vamos ver se a escolha da Copa do Mundo Feminina vai ser um pouquinho mais transparente, João.
Vamos ver. Arábia Saudita, a Copa Feminina não quer, né? Mas, beleza. Vamos nem entrar nesse assunto aí.
Aí o Renato tá falando aqui, André, sai dessa, legado nenhum. Eu tô falando legado esportivo. Eu fui muito claro, o legado esportivo. Para o desenvolvimento do esporte, para mais meninas quererem jogar, a imagem que a Copa. A última Copa do Mundo Feminina, gente, a imagem para o mundo foi espetacular da Copa do Mundo lá na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia. Uma imagem sensacional. O nosso resultado foi péssimo, mas a imagem para o mundo, para o esporte futebol feminino, foi ótimo e acho que uma Copa no Mundo no Brasil teria um resultado muito parecido, João. E teremos outras notícias também, né?
Outras notícias, outros assuntos. Você vai falar ainda sobre o documentário do Ninho, né? Lá do
Vou.
Flamengo. Você quer falar sobre isso? Mais tarde você fala, mas só estou te lembrando aqui que você me pediu.
Não, é. Eu vi ontem o documentário. Eu tinha prometido pra galera ontem que eu ia ver o documentário. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre o Ninho, futebol e tragédia. São 9 horas e 26 minutos. Vamos começar falando da Copa do Brasil, ô João, porque a gente já tem definidos agora os 32 clubes que vão jogar na próxima fase da Copa do Brasil. É a terceira fase, né? As duas primeiras fases foram aquelas com jogo único, com vantagem para o time visitante de poder jogar pelo empate na primeira fase. Na segunda, essa vantagem não existia mais. Os jogos que acabaram empatados na segunda fase, eles foram decididos nos pênaltis, eles foram definidos nos pênaltis. Então, a gente já tem a terceira fase com 20 clubes que se classificaram no campo, jogando essas duas fases iniciais, e os 12 que vêm de Libertadores, são os times brasileiros que estão na Libertadores, e campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. E alguns aí mais bem colocados e tal. Então, nós temos esses clubes aí que se juntam para a fase. A gente vai ter no pote 1, evidentemente, 16 clubes. E no pote 2, mais 16. Confronto simples, direto. Ainda não tem data para o confronto. Ainda não tem data. Mas nós temos no pote 1 Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Esses times estarão no pote 1. E serão sorteados os adversários do pote 2, que são Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, o Ipiranga lá do Rio Grande do Sul, o América de Natal, o Amazonas, o Águia de Marabá e o Souza faz o Pix lá da Paraíba. Tem algumas casquinhas de banana aí, né? Acho que ninguém vai comemorar enfrentar um Vasco. Eu acho que o Vasco é o adversário mais temido nesse momento, né? Você tem outros de Série A ali, né? Série A, Série B. Você vai ter um Vitória campeão da Série B voltando com força agora para a Série A. Você tem um Juventude que também voltou. Você tem times interessantes ali no pote 2. Mas eu imagino que nesse momento o Vasco seja o adversário mais temido, né? Acho que nesse momento é o adversário que ninguém quer enfrentar. E ontem a gente teve, no último confronto aí envolvendo um campeão de Copa do Brasil e tal, nós tivemos o Corinthians indo a São Bernardo do Campo e como as coisas alteraram, né? Como as coisas alteraram. O Corinthians esteve lá no dia 27 de janeiro. Hoje é dia 15 de março. Então, um mês e meio, né? 45 dias. 45 dias no futebol é uma eternidade, né? Quando o Corinthians perdeu o São Bernardo lá, eu narrei esse jogo na TNT e na Max. O Corinthians perdeu de 1 a 0. Jogou com um atleta a mais durante boa parte do jogo. Durante boa parte do jogo. E teve o Yuri Alberto sendo. Não é que ele foi chamado de burro pelo Mano Menezes. E foi um detalhe que a nossa repórter Aline Nastari percebeu ali, atenta repórter Aline Nastari, que percebeu ali ao lado do banco de reservas. O Mano, ele pergunta para o Yuri se ele é burro, né? Ele faz uma falta ali sem necessidade. E aí o Yuri Alberto fica ali numa situação, né, chata, delicada. E ontem ele vai, faz dois gols, um anulado, que acho que foi mal anulado. O Pedro Raul faz o outro e o Corinthians vence o São Bernardo por 2 a 0. E agora o Corinthians com um jogador a menos durante parte do jogo, né? Porque o Rodrigo Garro foi expulso. Então, assim, o próprio Yuri Alberto falou no final do jogo que, pô, o clima estava bem melhor, o dia a dia estava mais alegre. Eu não sei se foi para alfinetar ou não o Mano Menezes. Mas ele quis ressaltar que o momento realmente com o Antônio Oliveira é um momento muito bom, né? Muito bom. Inclusive o Antônio Oliveira que confirmou que o Corinthians vai jogar alguns amistosos aí, porque agora o Corinthians competitivamente Só tem jogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vai passar aí um mês sem jogar. Então, foi uma classificação. Eu estava em campo, né? Eu estava atuando pelo campeonato, eu não vi o jogo. Vi os lances polêmicos só e li algumas análises. Mas acho que foi uma classificação merecida, né, João? Você chegou a ver o jogo ou não?
Não, não, só os gols mesmo. Confesso que também não vi o jogo. Mas eu ia te perguntar, André, se me permite também, o que que você acha dessa, justamente que você falou aí desse hiato que o Corinthians vai ter, né? Porque pode ser positivo, né?
Pode. Eu acho, pelo que eu tô vendo do Antônio Oliveira, ele parece ser bom treinador, né? Ele parece ser bom treinador. É, tem treinadores do futebol que a gente sabe que sobrevivem e sobreviveram até hoje e tiveram até sucesso em vários momentos na carreira, mas graças ao calendário do futebol brasileiro, né? Graças ao excesso de jogos que faziam do futebol brasileiro algo bem peculiar, né? O time não tinha tempo para treinar. Então era no incentivo no vestiário, naqueles discursos motivacionais, na capacidade e no dom de você acertar, posicionar com a oratória e não com a prática, né? Mais com a teoria do que. E vários professores foram aí tendo sucesso ao longo da carreira com isso. Sem tempo para treinar. Quando o tempo para treinar vem, tem gente que se enrola, tem gente que se enrosca, que atrapalha. O tempo para trabalhar atrapalha. Não parece ser o caso do Antônio Oliveira. Então, acho que vai ser bom, mas você precisa ter algum nível de competitividade, né? Você precisa ter algum nível ali de enfrentamento, nem que seja um amistoso mais ou menos, né? Mais ou menos, mas precisa ter alguma coisa. Para o Corinthians. Eu acho que vale destacar, o João, que assim, eu vi muita gente falando, pô, arbitragem polêmica, de novo. Pô, cara, eu discordo totalmente, tá? Não teve polêmica nenhuma, gente. Tiveram erros. Polêmica é quando você tem uma confusão lá, era pro VAR chamar, não chama, aí o chama, o cara vê errar, aí é polêmico, né? Ontem não. Ontem, pelo que eu vi, o árbitro errou algumas vezes. Já falei aqui do lance do gol do Yuri Alberto, que parece que estava legal, né? É uma nova jogada, quando o zagueiro tem ali eu não sei o termo correto da arbitragem, mas configura um novo lance. Então, o Yuri Alberto, a condição seria boa. A não expulsão do Fagner, que me parece muito óbvia, que ele deveria ter recebido o cartão vermelho. Acho que ninguém discute, né? Com relação a isso. Não sei, vou ver aqui no chat se a galera vai discordar de mim ou não. E a expulsão equivocada do Garro, que o árbitro claramente não saca que o Garro já tem o amarelo, né? E aí tem a confusão lá na área que o cara empurra o Garro. E aí ele vai dar cartão para os dois para ver se apazigua, que é uma mania também da arbitragem brasileira. Mostra para os dois. Não, cara, tem que mostrar para os dois se os dois merecerem, né? E aí no futebol brasileiro, não, mostra para os dois e tá bom. Mas o Garro, ele caiu de gaiato e o árbitro mostra o amarelo. Quando ele mostra o amarelo, ele fala: ih, é o segundo. Me lasquei. Me lasquei. Galera tá perguntando aqui se o Corinthians não tem jogo da Sul-Americana antes. Não. Corinthians tem jogo da Sul-Americana antes? Não, a Sul-Americana.
Sim.
Eu vejo aqui, mas a Sul-Americana não é antes, não. O sorteio já. Nem o sorteio teve ainda de.
É da segunda, não, sorteio?
É segunda-feira?
O mais acho que não
Inclusive,
tem nem,
a
né?
galera estava falando aqui do sorteio da Europa League também, que tem umas possibilidades interessantes. Gente, a primeira rodada é 2 e 4 de abril. Então não vai ser 15 de abril, vai ser daqui uns 16
Antes.
dias, né? Daqui uns 16 dias tem a estreia na Sul-Americana. Achei que fosse um pouquinho mais para frente. Mas de qualquer forma, tem aí umas 2 semanas, 2 semanas e meia pro Corinthians se preparar para Sul-Americana. Mas acho que a classificação acabou sendo justa pro pro time do Corinthians, o João. E agora vamos ver como é que vai ser na sequência, né, cara? Como é que vai ser na sequência do trabalho do Antônio Oliveira, porque ontem era um jogo chatinho, tá? Eu falei, inclusive, aqui, ontem era um jogo chatinho, porque a sensação que tinha o torcedor corintiano antes da bola rolar ontem é, pô, o cara chegou, ajeitou a casa, e a gente só não classificou no Paulista porque ele chegou muito tarde. Mas estamos bem, o caminho é esse. Se cai na Copa do Brasil, aí é uma outra parada. E
Mas é aquilo de futebol brasileiro, né, André? O cara também chegou agora. Se cair na Copa do Brasil, ia sofrer a pressão que o futebol brasileiro coloca, né? Mas não teve tempo, cara. Assim, eu sou muito a favor de deixar trabalhar. Eu sei que algumas vezes atrapalha, mas se caísse também, ia fazer o quê? Demitir e pegar outro?
complicado. Por falar, e eu vou aproveitar aqui os nossos ganchos para ir falando dos temas de hoje. Hoje é um programa diferente que a gente nós estamos fazendo aqui longe dos estúdios e tal, dos estúdios da live do André Henning, né? Estamos num estúdio, mas em um outro estúdio aqui na Warner Bros. Discovery. E o John Textor, o João, deu uma entrevista a um podcast. Eu não sei, tá, se foi entrevista ou não, ou se foi só bate-papo mesmo, se ele chegou a ser confrontado ou não, porque não deu tempo de ver ainda.
É do clube, né? Então,
Então,
confrontado, confrontado, não tem como.
você sabe, eu vou te contar uma história, história real da vida, João. Eu gosto de contar a história da vida real pra galera. Ontem eu saí do jogo do campeonato e fui tomar umazinha, né? Umazinha pelo menos. Não pude ficar até mais tarde. E aí fomos num barzinho. Tô entrando no barzinho, tô chegando, já tem um cara levemente calibrado, que isso já era umas 10 horas. O cara já tava levemente calibrado. E aí me viu entrando no boteco, virou para mim e falou assim: Ó! Oh, você! E o copinho na mão. Você! E eu? Eu o quê, companheira? Você fala mal do meu time! Não vou falar qual é o time do cara, mas ele falou o nome do time. Você fala mal do Cajazeiras Futebol Clube. Falei: Falo. Falo mal do seu time. Falo bem do seu time. Falo mal dos outros times e falo bem dos outros times. Quando tem que falar bem, eu falo bem. Quando tem que falar mal, eu falo mal. Aí ele falou: Mas você fala mal. Falo. Aí brinquei com ele: Você quer ver alguém que fale só bem? Vai na TV do seu clube. Lá, o cara não pode, né? Lá é uma outra pegada. E aqui eu não tô entrando no mérito das TVs de clubes, tá? Tem a função dela, tem os objetivos dela. Então, assim, não é o meu caso. Então, o Textor, ele foi dar uma entrevista para a TV. Como é que chama a TV do Botafogo? É Botafogo TV?
Botafogo TV.
Botafogo TV. Então, evidente que é um outro tipo de abordagem. Acho bem legal que exista, tem espaço para todo mundo. Mas é diferente, por exemplo, do debate um pouco mais incisivo, né? Da questão um pouco mais. Espera um pouquinho. Você falou tal coisa, agora tal coisa. Explica direito. Isso não existe. Mas eu estava falando aqui de treinador, né? De como é o futebol brasileiro e tal. O Textor, ele fala o nome do treinador que ele deseja, né, João?
Ele quer um treinador que dê continuidade ao que o Luiz Castro parou, na verdade. Esse é o grande ponto, entendeu? Ele quer um cara que reinicie o trabalho, que terminou há basicamente, bom, quase um ano, né? Vamos dizer assim. Defendeu o Bruno Lage, falou que deveria ter segurado. Já tinha falado isso, né? Mas deveria ter não cedido à pressão. E de demitir o Bruno Lage, elogiou obviamente o Fábio Matias, que é o interino agora, enfim. Mas o grande ponto ali foi que ele quer dar continuidade ao trabalho. Com quem? Vamos ter que ver.
Então, eu tava vendo aí que é o Thiago Almada, né? O cara.
Não, 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 não.
Não?
Acho que você confundiu a questão do objetivo. O Thiago Almada é um meio-campo.
Ah, tá. Eu tô achando que é um técnico. Eu não sabia que o Almada jogador era Thiago.
Não, não. O Almada é o jogador do Atlanta United que o Textor quer
Todo mundo falou, pô,
contratar.
o Textor falou que quer o Almada mesmo, que quer o Almada mesmo. Eu falei, tá bom, é o treinador. O que eu tô achando. Tô
Tá
sabendo
causando.
legal. Tô
Não,
sabendo legal.
mas tá causando rebuliço, porque a torcida do Botafogo tá meio que achando que ele é o novo Messi.
Então,
Mas.
mas assim, cara, da maneira que eu ouvi, eu tive essa impressão que era ou um cracaço, que eu falei, pô, o Almada, jogador, não é. Eu achava que fosse o nome do técnico.
Não, não, ainda não. Mas, como eu falei ontem aqui, ele tá centralizando isso para ele. Mas achei curioso ele falar que ele ter essa humildade da questão do Bruno Lage. E não sei se ele deveria ter citado o Luiz Castro. Ainda mais o Luiz Castro balançando assim lá no Al-Nassr. Sei.
Mas vem cá, vamos separar os assuntos.
Vamos.
Eu quero falar do Almada também. Vamos falar dele primeiro. Ele joga essa bola toda para ter todo esse desejo?
Olha, ele joga bem, já mostrou bem. Ele foi para a Copa do Mundo, né, com a Argentina. Ele foi um dos que foi chamado para a vaga, se não me engano, do Joaquín Correa, que foi cortado. Ele não estava na primeira lista, né? Mas estava na lista ali reserva, digamos assim. Quando alguns foram cortados, ele foi um dos chamados. Atuou por 7 minutos, acho que na Copa do Mundo, assim, uma coisa muito, não, não é campeão, mas não atuou muito. Mas fato é que ele tem mercado europeu, pelo que dizem, saiu da Argentina. Foi para o Atlanta United da MLS e dizem que o Textor quer pagar simplesmente 20 milhões de euros pelo cara.
Então, é que ele é jogador é um franchise player, né, que eles falam lá. Inclusive, eu acho,
Designado.
ele é um jogador que o clube tem direito, inclusive, a pagar um salário que é diferenciado, né? Que é diferenciado.
Que pode bate além do teto, né? Que eles têm lá.
Isso. E aí, o Almada, o Textor, ele tinha sem falar o nome. Ele tinha falado que ia fazer uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador, né? Agora tal. E esse é o Almada e não um possível treinador. E aí ele falou: só que eu não posso conversar com um jogador direto, ele sendo um jogador dessa importância para o clube e tal. Eu achei interessante o tipo de abordagem. Ele falou: cara, ele é um designated player, né? E então eu não posso simplesmente chegar e tentar tirá-lo falando com ele primeiro, né? Eu preciso conversar com o clube e aí não acho que não tinha nem tempo hábil agora para a janela fechar. Agora 20 milhões de euros, né? Foi o que eu ouvi. Ele
Sim, é o
chega
que se especula.
a falar de valor ontem, não, nessa entrevista?
Não,
Acho
não,
que
não.
não, né?
Mas
Não.
é meio que confronto não. Perguntam sobre o Almada é isso aí mesmo, tal. Ele tinha falado no jogo de ida contra o Bragantino que tinha um jogador e ontem meio que ele é o Almada mesmo e vamos tentar. Não sei o que vai acontecer, mas vamos tentar.
Aparentemente ele não falou nenhuma novidade do caso de corrupção, né?
Nada. Nada bombástico, não. Acho que também, não sei se aí eu não sei realmente, mas imagino que talvez aí nos bastidores tenham falado, gente, vamos deixar isso aqui de lado para a justiça e bola para frente.
Cara, assim, eu tenho tantas dúvidas das declarações recentes do Textor com relação a arbitragem, que eu, pô, adoraria ter a oportunidade de conversar com ele, mas acho que ele não vai me dar essa moral. Sobre os campeonatos de final de semana, ô João, eu sei que tem vários jogos aí pelo Brasil, eu sei que tem vários estaduais chegando na reta final. A gente só vai ter tempo de destacar hoje aqui o que nós estamos mais próximos. Eu aqui em São Paulo, você aí no Rio de Janeiro. Hoje, para a galera que está chegando agora, hoje é um programa diferente. A gente saiu do sorteio da Champions, e desde 5 da manhã que eu estou com um negócio de sorteio de Champions. Inclusive, não é tudo que eu consegui ver, não consegui, evidentemente, como eu demonstrei agora há pouco com a história do técnico do Botafogo. Campeonato Paulista, a gente tem no final de semana os jogos isolados de quartas de final. Quem passar vai embora semifinais, não tem jogo de volta, jogo único. Ninguém tem vantagem, tá, gente? A vantagem dos campeões de chave, essa vantagem é poder jogar em casa. Parou aí. Empatou, pênaltis, tá? O jogo que a gente mostra no domingo, a partir das 7h30, transmissão de Santos e Portuguesa. Esse jogo é exclusivo na TNT e na Max. No Campeonato Carioca, a gente vai ter de novo as partidas agora de volta das semifinais, de novo Fla-Flu, agora Nova Iguaçu e Vasco, e finalmente com o Maracanã liberado para esse jogo, né? Vai ser no domingo à tarde, é isso, né, João?
É isso aí, André. Domingo à tarde. Já ficou resolvido aí depois, como a gente brincou ali no início. Faltando pouquíssimas horas, né? Pouquíssimas horas para o jogo, ficou definido. Enfim, era para ser em volta redonda. Ah, e um detalhe importante, né? O Nilton Santos não foi opção, porque o Botafogo vai jogar contra o Sampaio Correia no Nilton Santos. Entendeu? Então, pelo trâmite, polícia, né? Polícia Militar, não conseguiria, papapá, horários e tal.
Ô,
É, não
João,
teria essa opção.
no Campeonato Carioca, o Botafogo, ele tá disputando ali quinto ao oitavo, certo? O que que tá em jogo nisso aí? É vaga pra série.
O campeão da Taça Rio, ele garante vaga na Copa do Brasil ano que vem.
Tá. Do quinto ao oitavo, ou seja, quem ficar em quinto vai pra Copa do Brasil do ano que vem. E passou a ser, cara, um negócio bem. Bem interessante, tá? O Santos não vai jogar a Copa do Brasil esse ano. O Corinthians não tem a sua vaga garantida de Copa do Brasil para o ano que vem. Eu ainda acho que a Copa do Brasil poderia ter mais times, tá? Se você faz, por exemplo, com duas datas a mais, com duas datas, você pode colocar mais 80 times na competição. André, não precisa de tanto. Tá bom, faz mais uma data. São 40 times a mais. A CBF ela precisa melhorar a estrutura. Por exemplo, você ter uma definição para você chegar entre os 32, que nem foi ontem Corinthians e São Bernardo. Sem VAR. Pô, velho, não dá. Não dá mais para você ter jogo grande, jogo, sabe, de assunto grande, que vale competição grande, que vale classificação para coisa grande. Pô, você não pode deixar de ter o VAR. Até porque, João, hoje, quando não tem o VAR, a gente percebe ainda mais como a nossa arbitragem é ruim. Porque em várias e várias e várias, o VAR salva o cara. Em várias, o cara não quer ser salvo, né? Em várias, o cara. Em várias, o VAR erra. Sim, a gente tem. Mas quando não tem o VAR, fica desesperador, cara, ver um jogo de futebol. Porque você vê. Quero pedir desculpas aqui à galera. Hoje é sexta-feira já, já. Daqui a pouquinho vai dar meio-dia. Você vê a merda sendo feita e você tem certeza que. Não vai ser desfeita. Passou pelo canal, já era. Não... A merda aconteceu e o cara não vai ter como. Às vezes a merda acontece e o VAR deixa a merda passar. Mas, cara, não dá mais. De qualquer forma, eu acho que a Copa do Brasil ela poderia ter mais participantes. Então, o Botafogo está disputando uma vaga na Copa do Brasil, é isso, né?
É isso. Poderia, obviamente, o Botafogo teria outras possibilidades se, pô, não tivesse ficado nem entre do quinto ao oitavo, né? Colocação no Campeonato Brasileiro, ser campeão eventual da Copa do Brasil, enfim, outras questões. Mas acaba que para o clube, para ter essa garantia, ano passado foi assim, né? Jogaram a vera, digamos assim, para ter a garantia, porque, enfim, vai que. Mas vai motivar esses caras, né? Sei nem se vai entrar com o time titular, sendo bem sincero.
É uma questão aí. A Libertadores começa no mesmo na mesma semana da Copa da Sul-Americana, 3 e 4 de abril.
Eu acho que na segunda, na primeira ou na segunda semana de abril. Tem que ver exatamente.
Deve ser ali na mesma data da. Deixa eu só responder algumas mensagens aqui da galera e já vou falar do negócio do Ninho, tá? Que eu quero falar. Você viu ontem? Você viu, na verdade, hoje. Uma foto do imperador ontem no samba, João. Eu fui impactado aí.
É uma que ele tá com Cafu, uma galera, Edmundo, eu não
Cafu,
lembro
Edmundo,
exatamente.
Kaká,
Kaká.
Júnior Leovegildo, né? O nosso
Ele,
capacete.
exato.
E tem mais um bacana.
É, agora eu vou ter que
É,
ver.
mas é uma foto pesada.
Sim, lendária, pô.
E eu gostei, cara, porque o imperador apareceu. Era um evento dele, né? Uma roda de samba, parece.
O que que você quer dizer com isso?
Nada! Não quero dizer nada. Quero dizer exatamente o que eu falei. Fiquei feliz que ele apareceu na roda de samba dele. Tenho
Que
certeza
bom,
que
né?
os convidados dele também. Ai, ai, ai. Ó, é. A história do Maracanã, cara, gente, é. Só para voltar, porque teve uma pergunta aqui do Maracanã e eu vou responder algumas aqui. O Maracanã, eu sei que o Maracanã ele tem um consórcio do Flamengo e do Fluminense, eu sei que o Maracanã. Mas, cara, o governo do Rio de Janeiro, a CBF tinha que fazer parte disso. É que a gente sabe que a CBF, nas coisas que realmente interessam ao futebol, ela, sei lá. O Maracanã, cara, é um patrimônio do futebol brasileiro. O Maracanã tem que ser gerido de uma maneira muito séria, cara. Tem que ter regras claras, tem que ter decisões claras, definições. Não dá para o estádio, que é o maior patrimônio do futebol brasileiro, ser tratado dessa forma, de não saber se um jogo que vai acontecer no sábado, no domingo, se ele vai ser lá, se ele não vai ser, se ele. O Maracanã, eu não sei hoje, tá? Mas até outro dia, o Maracanã era um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Do Brasil. No Rio de Janeiro, eu acho que era o segundo. E aí, se você colocar do Brasil inteiro, entre os 10, tá? Mas da cidade do Rio de Janeiro, é o segundo ponto visitado, mais visitado. Acho que só perde para o Corcovado. Só perde para o Cristo Redentor. Então, o Maracanã, cara, ele tinha que ter um cuidado. Futebol brasileiro tinha que cuidar melhor do Maracanã. O Maracanã tinha que ser pensado de uma maneira muito séria para que a gente não visse, por exemplo, gramado do jeito que a gente viu em vários momentos. Tem que ter um tratamento profissional ali de falar, olha, pode jogar tantos jogos por mês, o intervalo tem que ser de tanto em tanto tempo, se a temperatura passar de tanto, tem que. A recuperação tem que ser maior, tem que ser. O estádio do Maracanã é um patrimônio do futebol brasileiro. A seleção brasileira, é que a seleção brasileira, ela é utilizada pela CBF para fazer politicagem pelo Brasil, né? Pelas federações. Ela é feita, sabe? A seleção brasileira vai jogar, ah, vamos jogar, e aqui eu vou citar cidades, tá, gente? Aleatoriamente. Não, cidade brasileira. Não, vamos jogar em Belém do Pará. É para agradar a Federação Paraense. Ah, vamos jogar lá na Fonte Nova, lá em Salvador. É para agradar a Federação Baiana. Porque o estádio do Maracanã deveria ser o estádio oficial da seleção brasileira. Ah, André, a seleção deveria jogar só lá? Não, não deveria jogar só lá. Mas o estádio do Maracanã é a nossa referência. É a nossa referência. Quando se fala de futebol brasileiro, você está aí andando pelo mundo, futebol brasileiro, é Maracanã. Gente, você vai colocar o Maracanã numa lista de cinco estádios do mundo? Rafael Monteiro está perguntando se eu estou no confessionário do BBB. Tô não, tô não. Wembley? Maracanã? Bernabéu? Camp Nou, mas ali o Bernabéu tem, né? O Bernabéu, final de Copa, final de Euro, final de Champions, final de Libertadores também. Gente, eu tô falando que quem está gerindo hoje o Maracanã, o consórcio Flamengo e Fluminense, é evidente que Flamengo e Fluminense têm direito de eles. Mas eu acho que isso tem que ser pensado. É através de um consórcio de dois clubes que deve se cuidar do Maracanã? O que eu tô falando é uma visão muito mais ampla. Eu não estou falando agora da confusão Flamengo, Fluminense, o Vasco querendo jogar. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma maneira geral. Tem que se pensar no Maracanã, pro futebol brasileiro, não só carioca, mas pro futebol brasileiro. Tem que se pensar no Maracanã de uma forma. Claro que os times do Rio de Janeiro têm que jogar no Maracanã. Claro que. Mas o Maracanã não pode ser exclusivo de A, B, C ou D. Tem que se criar regras, tem que se criar um monte de planejamento, tem que ser feito. Mas o Maracanã precisa ser tratado de uma forma especial. Precisa ser tratado de uma forma especial. Antes de eu falar da história do Ninho, o João, e falar em estádio, né? Eu vi uma notícia que o Pacaembu, que vai se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu, ele tá muito próximo de. Seria em janeiro, né? Era para final da Copinha já ter sido lá, mas não ficou pronto a tempo. E um detalhe interessante que a gente já sabia: gramado sintético no Pacaembu. Pacaembu vai receber muitos shows. Vai ter, inclusive, agora, eu acho, o show do Roberto Carlos. Deve ser um dos primeiros eventos. Não o Roberto Carlos lateral, o Roberto Carlos cantor. O rei Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos! Amigo de Erasmo Carlos, irmão de Erasmo Carlos. E vai ser gramado sintético. E do jeito que está o futebol brasileiro, João, eu acho que o gramado sintético está com os dias contados.
Olha, sendo bem sincero, acho que tá mesmo. Porque, enfim, depois que desse qui pro quo todo que tem aí com Botafogo, Palmeiras, principalmente, né? Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense, e as tantas, enfim, críticas, não só do lado esportivo, né? Mas também de outras instituições, digamos assim, em relação a isso. E, sinceramente, André, eu não. Às vezes a minha opinião muda muito sobre isso, tá? Tem estudos que dizem que tem mais lesão no sintético, tem, enfim, outros que é no natural. A NFL, né, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, muitos jogadores querem que mude, outros não. É um negócio que realmente divide muita opinião, né, cara? Mas assim, com o estádio Arena que a gente tem hoje, né? E eu não tô falando da arenização, elitização, tô falando a parte que os estádios agora também são palcos para shows, né? Não é só para futebol. Isso é muito bom para o clube, né? Para quem gere aquilo ali, porque enfim, tem toda a questão do desgaste. O Galo mesmo ia colocar, não sei se chegou a colocar ou se pensou e desistiu na Arena MRV, mas é polêmico. Mas sei lá, se eu fosse apostar no futuro médio prazo, eu acho que vai acabar caindo isso aí.
Eu também acho. Assim, é lógico que jogar na arena, no gramado normal, é muito melhor. É lógico, é lógico. Tem gramados sintéticos muito bons? Tem. Eu mesmo estava falando que eu estava jogando no campeonato ontem, joguei no gramado sintético que, para o meu entendimento de futebol, não deve nada. Mas é evidente que o gramado é melhor. Agora, está muito evidente também que há um descontentamento. Que é um assunto polêmico, né? A gente não sabe em que estudo confiar. Aí, né? Então, assim, o lado esportivo tá muito claro para mim que o natural é melhor. Melhor. Agora, tem que analisar um outro lado também, porque alguns clubes investiram no gramado sintético e fizeram dessa negociação de shows e tal. É algo muito importante para a viabilidade do clube, para a saúde financeira do clube. E eu vou dar um exemplo do Palmeiras, porque eu moro muito perto do Palmeiras. Então, eu posso falar porque eu vejo a quantidade de shows que acontece no Palmeiras. E é uma fonte de renda não direta para o Palmeiras, porque a renda, ainda mais tem agora a briga com a W Torre e tal, mas assim, a grosso modo, para a galera entender, quando a W Torre constrói o estádio, o Palmeiras não coloca um centavo e o acordo é, durante X anos, shows, renda é da W Torre, futebol, renda é do Palmeiras. E isso vai diminuindo a proporção aqui, vai aumentando aqui, enfim, tem uma. Mas a grosso modo é isso. Então, os shows, financeiramente, são importantes para quem construiu o estádio e tem um acordo. Se não tiver mais uma quantidade de shows lá razoável, a construtora vai querer essa grana de uma outra forma. Então, assim, tem que entender. Estão falando aqui, ah, o Corinthians tem um gramado misto. Essa é a. Pô, cara, é misto porque oficialmente é misto, porque tem mistura. Mas é uma mistura desse tamaninho. Se eu não me engano, 5% de grama sintética e 95% de grama natural. Mas eu não tenho dúvidas, do jeito que está caminhando, que o gramado sintético vai ser proibido. Proibido a partir da temporada 2025. Ô, João, antes de eu falar do Ninho, eu queria falar do Vini, cara, porque tem muita gente aqui falando da polêmica e pedindo para eu falar da polêmica do Vini, e eu queria que você explicasse melhor o que que aconteceu. Você me mandou a notícia lá do jornal o Relevo, ou do site Relevo, e eu tive que entrar no ar para fazer o sorteio da Champions, e tenho medo de me equivocar aqui. A Tati também buscou a informação, também buscou com as fontes dela a informação, porque o negócio ficou numa situação de muita tensão, né? Ali do Vini com o Real Madrid antes do jogo contra o Valencia, João.
Isso, André, isso aí. Aconteceu o seguinte, vou tentar explicar aqui de forma mais sucinta possível, mas 2 dias antes do jogo contra o Valencia já havia muita tensão para esse jogo, né? Por tudo que aconteceu no Mestalla na temporada passada, os casos de racismo dos idiotas lá, de torcedores, não, né? Imbecis do Valencia e tudo mais. Então, assim, já se criou essa, né, essa tensão por tudo isso que aconteceu. A imprensa de Valencia também não ajuda nem um pouco, mas. 2 dias antes, o Real Madrid fez um story, né? Um story do clube e tal, na rede social. E aí ele foi colocar um story pré-jogo do Valência e tal, com o Vini ali aparecendo, papapá. E aí, André, acho que muita gente que tá aqui no chat faz stories também. E às vezes no story você coloca um GIF lá no story, né? Um stick, né? Uma figurinha e tal. E tem uma busca lá no, no, na, na ferramenta do Instagram que você pode fazer isso. E aí, eu até. O jornal Relevo falou isso e eu fui fazer o teste aqui. Quando você vai e procura no GIF, né, nos stories do Instagram, coloca Vini, aparecem figurinhas do Vini com Real Madrid e tal, mas uma das primeiras que aparece ali, várias até, é um negócio que chama Vini Vici. Aí eu, né, fui pesquisar o que que era. Esse Vini Vici é uma dupla de DJs israelenses. E aí a logo deles, dessa dupla de DJs de Israel. Ela é uma evolução das espécies que começa com o. Não vou saber, obviamente, falar aqui exatamente a espécie, mas começa com o macaco, desde
Sim.
avançando, né? Como todo mundo já viu
É aquele que a gente viu na escola, né?
É na escola, exatamente. Só que a última. O ser humano, o Homo sapiens, né? O Homo erectus, que ali no final, é um DJ curtindo. Então, assim, faz sentido ali para eles, entendeu? Só que o cara colocou isso no Instagram. O cara que eu digo, né? A pessoa que estava cuidando da rede social do Real Madrid.
Então, no Instagram do Real Madrid
É,
oficial.
isso. E aí o Vini viu, não sei, confesso que não foi divulgado aqui, não sei quanto tempo depois, mas o Vini viu, ficou pé da vida, né? Porque assim, cara, todo mundo lá na Espanha, enfim, todo mundo não, mas muitas pessoas da Espanha e torcedores do Valencia também chamaram ele de mono, né? Macaco em espanhol, e várias vezes.
Chimpanzé no último jogo?
Exatamente, agora com anteontem, né?
Atlético de
Com o
Madrid.
Atlético de Madrid,
É.
exatamente. E aí, pô, você. Tudo bem, evolução das espécies e tudo mais, mas aí você coloca a imagem do macaco ali vinculado à figura e à palavra, né, Vini ali que o cara quis colocar. E aí o Vini ameaçou não jogar, entrar em campo contra o Valencia porque foi um erro do Real Madrid. Entendeu? Então assim, postura maneira assim, acho que de coragem dele também e um erro grosseiro aí da comunicação do Real, né?
É, eu acho que o detalhe, cara, assim, que realmente se criou um clima de repente ele não entrar em campo, ele não jogar. Eu sei que esse é um assunto, é mais um dos assuntos que causa reação alérgica em muita gente, e que muita gente, basta você entrar aqui no chat, você já vê. Pô, que chato falar disso, é coisa chata. É chato porque você não sofre na sua pele, é chato porque você não tá nem aí, porque você não tem empatia, porque você, sabe, é um otário, é um trouxa. Porque a questão é muito importante, aqui eu vou falar sempre que eu puder, e inclusive combatendo aqueles que falam, ah, é só ignorar que passa. Meu amigo, você apanha todo dia. Você tá apanhando, você tá apanhando, você tá apanhando. E você tá falando para mim que o melhor que eu tenho que fazer é continuar apanhando até o cara cansar? Então, o que você está me recomendando? O cara está me socando. Todo dia, um soco na minha cara. Eu tenho que aceitar o soco até o cara que tá socando cansar? Porque é isso que muita gente pede. Que o Vinícius ignore porque, ah, vão esquecer. Parabéns, Vini. Parabéns, Vinícius Júnior. Inclusive, João, vou antecipar aqui. Geralmente eu encerro o programa com o troféu Golden Bold. Na semana, o troféu Golden Bold acaba de ter o seu vencedor anunciado. É Vini Júnior. Vini Júnior vai receber lá em Madrid o troféu Golden Bold da semana, porque ele merece, cara. Ele é isso aí. Troféu Golden Bold pro Vinícius Júnior. Eu vou pedir aqui para a produção, o Vini, a nossa Luciana Estrela, uma verba para poder levar o troféu até a sua casa e até aí a cidade de Madrid, a belíssima cidade de Madrid, para entregar o troféu, porque você é um dos poucos, cara, a comprar essa briga. Você é um dos poucos a comprar essa briga.
E André, posso só complementar aqui a informação da Tati?
Claro.
Só para não deixar de trazer certinho. Ela realmente confirmou as informações que o Relevo deu. O diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, seria o responsável por acalmar o brasileiro, né, o Vinícius, e evitar o agravamento da crise. E, obviamente, o Real Madrid prometeu, né, tomar as medidas cabíveis internas em relação à publicação. E ela complementou também que as fontes do clube tratam a notícia como mal intencionada, afirmam que Vinícius não ameaçou não jogar, né? Mas é o famoso, a parte do clube, né? O que realmente foi a informação do Relevo que foi diferente dessa aqui que o clube traz. Mas, de qualquer forma, a crise foi gerada de fato.
Galera, eu adoro brincar, tá? Com a história de lá ele, com a história de. Adoro falar sacanagem aqui também, mas tem coisas que não. Quando o assunto é sério, tá? O Vini, cara, muitas vezes a sensação que a gente tem, a sensação que eu tenho, é que o Vini tá sozinho, cara, nessa briga. Raramente aparece alguém pra. Caras do futebol brasileiro. Poderiam aparecer nesse momento e tal. Inclusive, gente, o cara mais emblemático do futebol brasileiro hoje, já há algum tempo, é o Neymar. O Neymar recomendou ao Vini Júnior isso. Tem entrevistas aí do Vini, acho que da última vez que ele teve na seleção, não sei, não lembro qual foi a ocasião. É só procurar. Pô, o Neymar me ligou, me falou para ter calma, para deixar quieto, para não sei o quê. Cara, quem pensa dessa forma, ok, você tem. Eu penso o contrário, eu acho que a maneira que a gente tem é lutando e a sensação é que muitas vezes o Vini tá sozinho, cara. Nem no time dele, muitas pessoas estão aqui lembrando, nem no time dele muitas vezes aparece alguém para defendê-lo, cara. Nem no time dele. Tem gente muito importante do futebol brasileiro que poderia dar voz a essa briga. Tem muita gente, cara. Tem muita gente. Eu acho que o futebol espanhol, evidentemente, tem um problema muito sério. A sociedade espanhola, evidentemente. Mas eu acho que muitas vezes ele está sozinho. Parabéns, Vini. Você é o vencedor do troféu Golden Bold da semana. Ô, João, são 10 horas e 10 minutos. Daqui a pouquinho tem o de placa. Estamos com uma grande audiência hoje, cara. Muita gente chegando aqui. Galera, deixa o like aí. Deixa o like pra gente. Vai fortalecer, vai ajudar aqui a nossa live. Nós estamos, pra quem tá vendo pela primeira vez, hoje um dia diferente, teve sorteio de Champions e tal. O Cristiano tá falando que a própria CBF deveria se posicionar. Deveria. CBF, governo federal, Ministério de Relações Exteriores, essa briga tinha que ser geral, cara. Não só com os casos de racismo na Espanha, mas os casos racistas e de xenofobia aqui no continente sul-americano, na Libertadores. Eu já falei sobre isso várias vezes. Galera que está acompanhando, hoje foi um sorteio de Champions e tal. Estamos sempre de segunda a sexta, aqui às 9 da manhã, na live do André Henning, com João Vereza, porque o nosso Túlio Ligeiro está de licença paternidade. Ele vai ficar esses primeiros 3 anos só da vida da Laurinha acompanhando o crescimento dela. Então são 3 anos. Daqui a 3 anos ele volta e vai comemorar junto com a gente aí muitas vezes. Mas o Túlio Ligeiro está de licença paternidade. Então o Joãozinho está comigo, toda a nossa equipe. Sempre aqui às 9 da manhã com a live do André Henning. E eu aqui sempre falo de assuntos que, enfim, que fogem um pouquinho do dia a dia. É uma das razões de eu ter a live e de eu curtir tanto fazer a live. E ontem eu tinha prometido para vocês que eu iria assistir o documentário do Ninho. Chama O Ninho, Futebol e Tragédia. É do Pedro Asbeg, um diretor que já fez alguns documentários relacionados com futebol. Ele dirigiu Democracia em Preto e Branco, que fala da história da democracia corintiana. Ele dirigiu Geraldinos, que é um retrato bem interessante daquela galera que frequentava Geraldo Maracanã, antes de gourmetizar o Maracanã. Aquela galera que assistiu o jogo em pé, ali no nível do gramado, praticamente. E aí eu prometi de falar um pouquinho, né, de ver o documentário e comentar. Tem um cara aqui que fala assim: boa sorte, João. Aturar esse careca é difícil. Pô, cara, o João. Eu não gosto de dar muita bola para essa galera, mas de vez em quando eu tenho que falar. O João, cara, o João é um emprego dele, ele é obrigado a estar aqui. E você que escolheu aguentar os meus comentários e tá aqui sem ganhar nada? Quem que é o otário da história? Ai, eu de vez em quando, cara, sexta-feira, né, velho? Sexta-feira tem que, de vez em quando tem que falar também. Também não, eu sou que nem o Vini, cara. Eu vou pra briga se precisar. Não vou ficar quieto aqui. O cara fica repetindo, 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 repetindo. Mala pra caramba. Olha aqui, ó. Ontem eu fui assistir lá na Netflix, inclusive, a nossa concorrência. Fui assistir na Netflix o documentário do Ninho. E até gravei um vídeo que vai sair daqui a pouco no canal André Henning. Porque eu fiz questão de gravar um vídeo comentando maior. Eu sabia que aqui o tempo seria menor. Lá eu gravei um vídeo um pouquinho maior. E vai ser publicado daqui a pouco. Eu não podia publicar antes, porque antes eu preciso falar aqui na live. E, cara, é para você refletir demais, tá? São três episódios. Dá para você maratonar de boa, dá para você sentar e assistir os três episódios, um atrás do outro, mostrando o que foi a tragédia do Ninho, por que a tragédia do Ninho aconteceu e as famílias como que resolveram as suas situações com o Flamengo. Vários familiares falaram, tem entrevistas, claro, muito duras, muito emocionantes e tem assim uma. São três temas aí, subtemas dentro da tragédia do Ninho, né? Que acho que a gente precisa falar bastante. Tem a esfera judicial, que é da resolução com as famílias, né? De recompensa financeira com as famílias. 10 mortos, 10 famílias, 9 entraram em acordo. Alguns desses acordos foram feitos porque a família cansou de brigar, porque, sabe, não tinham mais forças para ficar brigando. Uma delas ainda briga na justiça, ganhou outro dia, acho que na segunda instância, ainda tem, o Flamengo ainda pode recorrer e provavelmente vai recorrer, porque assim tem sido a postura do Flamengo. O Flamengo, num primeiro momento, depois que aconteceu a tragédia, ele sentou com o Ministério Público do Rio de Janeiro e organizaram um acordo, uma indenização. E aí chamaram as famílias para irem ao Rio de Janeiro, tem famílias do Brasil inteiro, sentaram a família numa sala. Era para o presidente, que era o Landim, já chegar e anunciar o acordo, enfim, formalizar o acordo. O presidente não apareceu. Mandaram um vice-presidente jurídico, porque o presidente disse que tinha um outro compromisso mais importante. A família, caraca, cara, vivem falando que o maior patrimônio do Flamengo é a sua base, são os seus garotos, que é o Ninho, e 10 garotos perderam suas vidas. E o presidente tem algo mais importante a falar do que isso? A presenciar, né, uma reunião, alguma coisa, tem algo mais importante do que o que vai acontecer aqui nesse momento? E aí o Flamengo mudou a sua estratégia jurídica, já tinha acertado verbalmente com o Ministério Público, que tinha acertado com as famílias a indenização, e aí o Flamengo recuou, falou: não, é muito dinheiro. É muito dinheiro, a gente não sabe os valores, porque é tudo tratado em sigilo. É muito dinheiro, Vou procurar uma outra equipe de advogados aqui e vai ser oferecido um outro tipo de acordo. As famílias, algumas não quiseram, outras quiseram. As famílias também acabaram se separando, porque vai passando muito tempo. E algumas cansaram de brigar, aceitaram o que foi oferecido. E acontece uma outra reunião. O vice-presidente jurídico chega e fala algo do tipo: Ó, eu só tenho 15 minutos para a gente resolver porque eu tenho uma outra reunião. Caraca, cara, de novo, agora é o vice-presidente jurídico que já está sendo enviado pelo presidente que não veio e ele também tem uma outra reunião daqui a 15 minutos? Isso deixou as famílias muito machucadas. Eu sei que é um tema polêmico de se falar, é um tema muito doloroso e polêmico porque envolve um time de futebol, né? E futebol envolve paixão, envolve, sabe? E é muito difícil você, o torcedor do time, aceitar que não é o time, não é a instituição. Quando a gente fala aqui, evidentemente que não é o Flamengo, não existe uma pessoa Flamengo, né? O Flamengo hoje é feito da sua torcida, dos seus jogadores da base, do seu histórico de títulos maravilhoso, é o maior patrimônio do clube, é tudo aquilo que ele já conquistou, que ainda vai conquistar, das torcidas. Mas hoje tem algumas pessoas que assinam pelo Flamengo. Tem alguns CPFs, alguns indivíduos que assinam pela empresa. E essas pessoas envergonharam o Flamengo, cara. Essas pessoas não tiveram a menor empatia. Não tiveram a menor empatia. E as famílias ficaram, sabe, machucadas. Tem a história de um garoto, o Bernardo, que o pai é flamenguista e a mãe é fluminense. E a carta que eles receberam, a maior carta de homenagem ao filho que perdeu a sua vida no Ninho, foi uma carta vinda do Fluminense. E aí a família fala assim: pô, essa carta, cara, eu queria ter recebido do Flamengo, não do Fluminense. Então, esse lado judicial da história, da recompensa, ele é muito delicado também por conta, pelo lado do clube. Eu acho que é difícil mesmo, porque não tem valor que pague você perder o seu filho. Não tem valor. Qualquer valor que o Flamengo pagasse seria insuficiente. Então, assim, eu entendo que seja algo de difícil resolução. Até por isso precisava de empatia. Até por isso precisava de um cara chegar lá, do presidente do clube, sentar com as famílias e falar: o que eu vou negociar aqui com vocês é inegociável, mas eu preciso fazer. Porque aconteceu uma tragédia e eu vou correr atrás dos responsáveis, eu vou. Mas assim, o que eu vou oferecer para vocês, qualquer valor, vai ser insuficiente. Não tem preço. Não tem preço, cara. Não tem preço a vida do seu filho. Então, judicialmente, é algo delicado e que faltou empatia. Faltou carinho. O lado humano, que é um negócio muito sério, cara. Que é um negócio, sabe? Pô, velho, você vê a história daqueles garotos, do sonho. Os pais entregaram os filhos pro clube, sabe? Pro clube cuidar da educação dos filhos, para deixarem os filhos em segurança, sabe? Para que pudessem ou não, mas que pelo menos tentassem realizar os seus sonhos de virarem jogadores de futebol. E, pô, cara, entregaram os garotos. E os garotos voltaram num caixão, cara. Voltaram num caixão. O lado humano disso é muito forte, cara. É muito forte. E o terceiro, cara, que é duro falar isso e aceitar isso, que é o lado da responsabilização. Da responsabilidade. Quem foi o responsável? Não tem uma pessoa condenada até hoje pela morte desses 10 garotos. Não tem uma pessoa. E só para resumir a história, eu quero que vocês assistam o documentário, se vocês tiverem chance. Os garotos estavam num container que era improvisado, não era um container de alojamento, era um container de uma academia que foi adaptado para um alojamento, que foi colocado num lugar que ele não tinha autorização para estar lá. Era um estacionamento no lugar. Era uma gambiarra. Colocaram um container no lugar que não era para ter um container, que virou um alojamento e que não era para ser alojamento, que não tinha saída de emergência, que tinha crianças dormindo lá com uma saída só, um acesso, entrada e saída, que ficava longe de vários quartos, e as janelas, para quem não se recorda dos detalhes, as janelas eram gradeadas, tinha grade do lado de fora das janelas. Quando começou a pegar fogo, quem não conseguiu sair pela porta, abriu as janelas para sair, tinha grade, parecia uma prisão. Então, cara, foi algo que aconteceu dentro do Flamengo, sob a responsabilidade do Flamengo, que tinha colocado um container num lugar proibido, um container que não era alojamento e que estava cheio de gambiarra elétrica, cheio. Fios passando, desencapados, tinha tomada aquelas que a gente descasca que não tem o plug para colocar na tomada, estavam os fios enfiados na tomada, tem fotos disso, tem perícia. O incêndio começa com um curto-circuito no ar-condicionado. E é evidente que tem pessoas que são responsáveis por isso. De novo, gente, o Flamengo quem é, né? O Flamengo são essas pessoas que estavam assinando pelo Flamengo, que até hoje estão lá e que teve uma passagem da fiscalização quando Eduardo Bandeira de Melo ainda era o presidente, tem assinaturas dele em documentos lá, muda a diretoria para o Landim, passa a ser responsabilidade do Landim nesse momento, tem do cara que cuidava lá do Ninho do Urubu, tem assinaturas, e basicamente alguém lá decidiu que, como ia mudar o alojamento, eles iam mudar, os garotos iam para um outro alojamento. O profissional estava ganhando um novo alojamento, o antigo do profissional seria o da base. Eles iriam ali, era provisório. Era um contêiner porque era provisório. Só que avisaram: olha, gente, mesmo sendo provisório, não tem condições de segurança. Pode acontecer um incêndio a qualquer momento. Pode acontecer uma tragédia aqui. Alguém falou lá: ó, a gente sabe, mas não vamos fazer nada agora não, porque daqui a uns dias eles vão mudar para o outro. Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Quem assinou e sabia, foi conivente, tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Eu sei que para o torcedor mais fanático é difícil relacionar o nome do clube dele com isso, mas tente fazer o seguinte exercício: coloca o nome de um outro clube no lugar do Flamengo. Pensa que foi o Vasco, pensa que foi o Corinthians, pensa que foi o Borussia Dortmund, pensa que foi o Al Hilal. Esquece que foi o seu time. Entregaram as crianças entre 14 e 17 anos, os 10 que morreram. Entregaram para um clube que resolveu colocá-los para dormir num lugar que era improvisado, que tinham avisado que podia dar uma tragédia federal, e eles escolheram deixar as crianças dormindo sob risco, porque vai mudar depois. Se você tiver estômago, e se prepare, tá? Assista. João, eu sei, cara, a galera que tá aí tentando moderar no chat, tá tentando cobrar bom senso, cara, não dá para cobrar bom senso de quem não tem. Desistam, gente. Eu sei que tem gente aí que não aceita e, enfim, que é difícil para entender e mistura paixão. Eu entendo, cara, misturar paixão é um negócio muito difícil, cara, muito difícil. Mas é complicado, viu, João? Para quem é pai, é difícil, velho. Meu filho vai fazer 18 anos agora,
daqui a alguns dias, ele tinha a mesma idade dos garotos que estavam lá buscando o sonho. E, cara, e não tem um responsável até hoje. E não ter tido uma pessoa para ir lá confortar. E aí não, e aí desculpa, cara. Tem que ser o presidente. O presidente do Flamengo tinha que ter ido lá conversar com as famílias. Ah, não, ele tá num outro compromisso, ele tá num. Desculpa, cara, não tem compromisso que seja mais importante do que o que estava acontecendo naquele momento. De 10 crianças terem morrido no seu quintal e você não ter a coragem de ir lá conversar cara a cara com os pais. Não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Até hoje, no minuto 10 dos jogos do Flamengo, alguns torcedores cantam a música em homenagem aos garotos que perderam a vida naquele dia. Mas é revoltante, cara, que tenha acontecido, porque poderia ter sido evitado. É revoltante que tenha tido um descaso humano. Não estou falando do valor financeiro, porque o valor financeiro é impagável. Um descaso humano. E é revoltante que ninguém até hoje tenha sido responsabilizado. João, bom final de semana, meu garoto!
Valeu, André. Obrigado aí, galera do chat, todo mundo. É isso aí. Bora pra frente.
Bora pra frente. A partir de segunda-feira, às 9 da manhã, estaremos. A partir de segunda-feira, não. A partir das 9 da manhã, na segunda-feira, estaremos de volta. Daqui a pouquinho, cara. Daqui a 2 minutos tem o De Placa. A Tainá Espinosa vai apresentar. Amanhã, 10h45, tem prorrogação com Flamengo, de Flamengo e Fluminense. E domingo, 7h30 da noite, tem Paulistão ao vivo, exclusivo, Santos e Portuguesa. Valeu, João. Obrigado. Abraço, garoto.
Abraço, André. E hoje tem melhor futebol do mundo, 2 da tarde, tá?
Ah,
Vamos
é?
repercutir o sorteio com os correspondentes.
Hoje tem edição extra, né?
Exatamente.
Boa, garoto. Grande abraço aos nossos correspondentes e a você que acompanhou a live. Deixa o like antes de ir embora. Grande abraço, gente. Valeu. Bom final de semana.